Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Re'ei. Em nossa parasha, a Torá nos adverte sobre assunto muito interessante e peculiar. Rak chazak lebilti achol hadam, ki hadam hu hanafesh. Somente se fortaleça para não comer o sangue, porque o sangue é a alma, e não comerás a alma com a carne. E o grande comentarista Rashi nos explica bem por que a Torá usa as palavras rak chazak, que devemos nos fortalecer para cuidar deste mandamento. Explica o Rashi, lefi shehayu shtufim bedam leochlo. Eles eram viciados no consumo de sangue. E por isto diz a Torá, rak chazak, fiquem firmes e fortes para cuidar deste mandamento. Diz o Rashi que essa é a opinião do Rabi Yehuda. Entretanto, Rabi Shimon, o filho do Azai, diz o seguinte, que este versículo nos ensina algo muito importante. Se é sobre uma proibição que é fácil de se guardar, é fácil de respeitar, que o homem não o deseja, que é o consumo de sangue, mesmo assim, diz a Torá que devemos nos fortalecer e ficar firmes e fortes. Muito mais com relação aos outros mitzvot, que precisamos muito mais coragem, força e firmeza, com certeza devemos seguir a orientação da Torá Chazak para ficar forte. Em seguida, a Torá continua Lo tochaleinu. Não o comerás, leman yitav lecha ubanecha acharecha, para que seja bom para você e para os teus filhos, que vêm depois de você, quando fizeres o justo aos olhos da Hashem. Diz o Rashi, leman yitav lach, para que seja bom para você, saia e aprenda a recompensa das mitzvot. Se o sangue que a alma da pessoa tem desgosto, a pessoa até se enjoa, mesmo assim, respeitando esta mitzvah, a pessoa não somente sai ganhando, como também seus descendentes. Quanto mais, com relação aos outros mandamentos da Torá, que a pessoa tem dificuldade de respeitar e obedecer, sendo que sua alma animal tem uma grande atração para estes pecados. Com certeza, respeitando estas mitzvot, a pessoa não somente merece uma grande recompensa, como também proporciona uma recompensa para os seus descendentes. Neste Rashi percebemos que não somente o consumo de sangue é algo que a pessoa não tem tanto desejo, o Rashi vai mais longe e declara que sangue é algo que a pessoa tem um desgosto e até tem desprazer. Em resumo, o Rashi constata três assuntos sobre o consumo do sangue. A opinião de Rabi Yehuda, que eles eram viciados, e devido ao seu vício, a Torá exige força, coragem e determinação. A opinião do Reb Shimon ben Azai, que o consumo do sangue é algo que a pessoa não deseja. E mais ainda, o Rashi continua não somente que a pessoa não tem tanta atração e desejo para o sangue, mas ainda, diz o Rashi, katsamimeno. Sangue, o consumo do sangue é algo que traz rejeição. Avaliando bem as palavras do Rashi, podemos entender que não há um argumento ou uma contradição entre estes três fatos. De um lado, o consumo do sangue era um terrível vício. Era um hábito que era muito comum naquela época. apesar que também é verdade que, naturalmente, a pessoa não deseja o consumo do sangue, e até, naturalmente, a pessoa tem rejeição para o consumo do sangue, mas mesmo assim eram viciados. O vício era tanto que, mesmo tendo desgosto e rejeição, se viciaram, e isto se tornou algo que a Torá nos adverte para enfrentar com determinação, coragem e firmeza. Para esclarecer mais o assunto, o Talmud em Yevamot nos ensina que em três casos devemos aplicar a regra Lehazhir Gedolim al Haktanim. Para os maiores de idade, ter a responsabilidade e a obrigação de também cuidar e educar os menores de idade. Lehazhir Gedolim, que também os Gedolim, os maiores, devem cuidar e se responsabilizar pelos menores. Isto cabe em três casos, diz o Talmud. Em primeiro lugar, achilat dam, ou consumo de sangue. Não somente que pessoas adultas devem se cuidar contra este vício, como também cabe a eles cuidar dos menores. Mais uma vez, é sobre achilat shekatsim, ou consumo e a comida de répteis e insetos. Também diz a Torá, lehazhir gedolim alaktanim, não somente que pessoas adultas devem se cuidar para não ingerir estes animais, como também cabe a eles a responsabilidade de cuidar dos menores e jovens. E no terceiro caso, é sobre as leis de tahara vetumá, pureza e impureza. Também está escrito na Torá, lehazhir gedolim alaktanim, que não somente os koanim, os sacerdotes maiores, devem se cuidar para não se impurificar, como também cabe a eles a responsabilidade de cuidar que menores de idade e não se impurifiquem. E observando bem, aqui a Torá nos ensina como enfrentar qualquer vício, dependência ou dificuldade. E principalmente, a Torá nos ensina como educar os jovens, algo bem relevante aos dias atuais. Mas vamos se aprofundar melhor entre a diferença do consumo do sangue. Por outro lado, shkatsim, se alimentar com répteis e insetos, representa o máximo de desgosto, nojo e aversão. O Talmud declara sobre shkatsim répteis, nafsho shel adam katsa bahem. A pessoa, de certa forma, nem aguenta, nem suporta este tipo de alimentação. E por fim, as leis de pureza e impureza são assuntos que transcendem nosso intelecto e nossa compreensão. Quando educamos nossos jovens, nossos filhos, podemos enfrentar três situações, cada uma com dificuldade distinta. Podemos nos deparar com um jovem viciado. Vícios incluem fumo, álcool e drogas, como também incluem alguns fatores particulares das pessoas, como excesso de rancor, depressão, melancolia, desejo de vingança, lashon hara, maledicência e etc. Vendo um jovem viciado numa destas características, seu educador ou seus pais podem achar que não cabe a eles mais educar. E eles se livram da responsabilidade como motivo que o jovem é um viciado. E quando se fala a palavra viciado, significa que ele está longe de nosso alcance, de tal forma que nosso acesso para a comunicação com ele está rompido. O vício representa um costume ou um hábito profundamente enraizado na pessoa, de tal forma que perdemos totalmente o controle de evitá-lo. Diz a Torá, nada disto é verdade. O consumo de sangue era um vício terrível. Em vários lugares na Torá encontramos que a Torá repete esta proibição do consumo de sangue. Mesmo passando 40 anos no deserto e ouvindo repetidamente de Moshe Rabbeinu esta proibição, ainda a Torá insiste, Rak Hazak, fica forte, fica firme, enfrenta, aguenta com todas as tuas forças e se libera deste vício. Por isso devemos falar para nossos jovens, o vício jamais que isenta a pessoa da sua responsabilidade. É algo para ser tratado e com a força da Torá podemos vencer qualquer hábito ou vício. Em segundo lugar, podemos encontrar um jovem que sua conduta, infelizmente, se tornou tão baixa e repugnante que nós, adultos, nos sentimos impotentes e incapazes de orientá-los. Frases como que um jovem é capaz de fazer isso? Será que isso aqui é uma conduta para um ser humano? São frases que nós temos costumes de ouvir. E, de uma certa forma, nos isenta da responsabilidade. Quando encontramos jovens, ou até nossos filhos, com uma conduta que para nós é repreensível e irresponsável, achamos que não cabe a nós mais educar. E nós, como pais ou educadores, nos isentamos da responsabilidade como grande motivo que isso está longe demais de nosso alcance. A Torá toma isto como exemplo. Para todas as atitudes repreensíveis e repugnantes, que mesmo tendo um jovem que desceu nestes patamares e níveis tão baixos, cabe educação e tem o caminho de volta. Nada está perdido e tudo pode ser reconstruído de uma forma sólida e positiva com a força da Torá. E também diz a Torá sobre leis da pureza e impureza, cabe às pessoas adultas não somente se educar e se controlar, como também educar e mostrar o caminho para os jovens e menores de idade. O que representa pureza e impureza? Obviamente, não são assuntos físicos e tangíveis. Leis da pureza e impureza são assuntos espirituais para os quais precisamos de fé e crença para aceitá-los. Nos dias atuais, nós deparamos com a situação que todos os educadores acham necessário se estender com muitas explicações e argumentos, convencendo assim nossos filhos e jovens. E quando eles não possuem os argumentos e explanações devidos, eles não conseguem educar e disciplinar o jovem. Responder por quê e qual que é o motivo virou o objetivo final do educador. Se o educador possui a explicação necessária, ele é um bom educador. Se falta em seu entendimento ou falta em didática para ele convencer o jovem, para ele persuadir ou fazer o jovem entender, ele, nos termos atuais, não é um bom educador. E a Torá nos esclarece que mesmo assuntos que o jovem ainda é incapaz de entender, e mais ainda, mesmo assuntos que nós como adultos não entendemos, devemos ter a coragem e a determinação de educar os nossos jovens. A Torá nos ensina que fé, crença, confiança em Deus transcende o nosso ser, transcende o nosso intelecto. Nós somos um povo de Naseh v'Nishma. Quando aceitamos a Torá, declaramos, obedecemos e somente depois entendemos. Obedecer é uma característica bem enraizada em nosso povo. Educar e ensinar conforme a orientação da Torá não é somente dar explicações, é muito mais. É passar valores e dizer quais são esses valores. Passar princípios e dizer quais são os princípios. Educar um jovem ao conceito de autodisciplina. De apesar dele não sempre concordar, entender, cabe a ele obedecer e seguir o mandamento, uma mitzvah da Torá. Isto é o verdadeiro ensino conforme a Torá. E por isto a Torá nos deixa muito claro. Resumindo, em três ocasiões, a Torá nos ensina como ficar forte, determinado e saber enfrentar uma dificuldade. Um vício, apesar de aparecer o fim do mundo, tem solução e tem educação. Condutas, atitudes e comportamentos do nível não recomendável não devem nos assustar de tal forma de levantar nossas mãos e nos acharmos impotentes e fracos para enfrentar. E por fim, assuntos que a Torá exige de nós, que transcendem o nosso ser, que transcendem o nosso intelecto e nosso entendimento, devemos cumpri-los apesar de não entender. E não somente cabe a nós cumprir, faz parte da nossa responsabilidade educar e passar esta mensagem para os nossos jovens. O mandamento da Torá é uma ordem indiscutível. Tem que ser obedecido, independente do nosso entendimento. Se nós acostumarmos a ter disciplina com relação aos mandamentos da Torá, teremos força e recurso para superar imprevistos, obstáculos e dificuldades, os quais não prevemos que irão acontecer. Precisamos sim a nos acostumar a ter submissão à vontade de Hashem, de Deus. Esta anulação perante Ele faz com que todo o nosso potencial se revele e veremos que temos forças e condições jamais imaginados. Chazak u Baruch.